Voltando aos períodos 1 e 4 do primeiro parágrafo do prefácio à segunda edição da Ciência da Lógica, e confrontando-os com o que foi dito no arquivo anterior, poderemos chegar às seguintes conclusões. 1. Em 1812, Hegel ele mesmo confunde o especulativo puro e o fenomenológico especulativo, bem como não se dá conta que o ponto de partida verdadeiro do lógico é o próprio lógico, e não o fenomenológico. 2. Em 1812, no afã de sua mediação entre a metafísica dogmática e a filosofia transcendental, ou entre o ser e a aparência, ele não se dá conta do caráter distinto ou dos dois conceitos conflitantes da verdade concebida como a correspondência do conceito ao objeto, como é o caso na metafísica dogmática e na filosofia transcendental, inclusive pós-kantiana, e como tal desenvolvida na lógica objetiva. B. Concordância do objeto com seu conceito, que deveria ser o caso, do conceito e suas determinações livres e autônomas, mas que, ainda em 1816, época da publicação da doutrina do conceito, permanece nos limites da concepção oposta. A concordância do conceito e da realidade, do que resulta a tese da demonstração genética do conceito, de certo modo criticada com razão por Vittorio Huxley nos dias atuais. 3. Se estivermos corretos até aqui em nossa análise, a compreensão, agora em 1832, melhor, nos anos anteriores a 1832, sobretudo de 1827 a 1831, de que, embora coerente com certa concepção da verdade, em grande parte fundada fenomenologicamente, a elaboração de 1812 apresenta-se quanto ao conteúdo que realmente importava, como, se não completamente equivocada, pelo menos como fora do rumo, ou ainda aquém do elemento propriamente especulativo puro. 4. Em vista disso, a compreensão exata de que a lógica do conceito, bem como a filosofia real em geral e a filosofia do espírito em particular, não poderia permanecer subordinada à lógica objetiva, pois essa, ao tratar tão somente do conteúdo enquanto circunscrito às determinações do ser e da essência ainda submetida à aparência, e, portanto, ao ainda submeter, de certo modo, às relações entre o lógico puro enquanto o intemporal e o fenomenológico ou o espaço-temporal, terminava por fazer com que o conceito se sucumbisse a esse tipo de relação e à contingência das figuras espaço-temporais em que, sob as estruturas intemporais da lógica objetiva, o mesmo aparece. 5. O reconhecimento de que a verdadeira supraassunção levada a cabo pela essência de sua relação com um ser ou sua aparência, não fora efetivamente realizada entre 1812 e 1816. E, por conseguinte, que o ponto de partida não poderia mais consistir no ser tomado meramente como tal em sua indeterminação, ou como o imediato indeterminado, e sim tomado enquanto o conceito em si, ou o em si do conceito, de onde o próprio conceito não poder mais consistir no simples restabelecimento do ser como tal, mas de si mesmo, dentro de si, como conceito em si e para si. Em suma, como retornado adentro de si ou junto de si, de onde não mais estar em jogo suas relações com o temporal, mas a supra-assunção da oposição mesma do intemporal e do temporal. Oposição essa ainda persistente nos quadros da própria enciclopédia de 1830. Embora, infelizmente, Hegel ele mesmo não tenha esclarecido o que aqui estamos a discutir, aqui e só aqui poderemos compreender com exatidão o que está em jogo na expressão o que é racional, esse ou isso é efetivo, e o que é efetivo, esse ou isso é racional. Expressão essa, por sinal, considerada a síntese de todo o pensamento de Hegel, pelo menos do último Hegel. Reconsideremos isso sob o ponto de vista de suas dificuldades próprias e das de sua apresentação no próximo arquivo.